just talking? Well, what's the show about? It's about nothing.
Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a um Show Sobre Nada, episódio número 9. Eu sou Leonardo Miranda e estou sempre com o Miguel Alamino.
Olá, pessoal. Bem-vindo aí, vocês de volta.
Estamos de volta, depois de quase um mês sem postar nada.
É.
Mas estamos aí, firmes e fortes.
Primeiro, eu acho que só fazer uma meia-culpa aqui, né? Que a gente anda meio sem tempo por causa da... recentemente a gente teve prova, tanto eu como você...
Os percalços da vida, né?
Fora os projetos... Projetos de novo conteúdo pra nossa plataforma, né?
Vamos ver se vai rolar novos conteúdos, novos formatos, novidades em breve.
Se eu aprender a editar vídeo.
Tá dando spoiler, pô.
Spoiler do nosso podcast, pô. Quantas pessoas estão ouvindo isso? 8, meia dúzia?
2? Eu vou ouvir, porque eu vou editar.
Eu vou revisar, né?
Então, 2 ouvintes já tá certo, pô.
Então...
Mas, deixando as desculpas, as técnicas de lado, qual que é o tema de hoje, Miguel? Qual que é o assunto desse excelentíssimo podcast?
Hoje nós iremos regravar um podcast que acabou não dando certo sobre bolhas sociais.
Isso mesmo. A gente gravou, na verdade foi a última gravação que a gente fez, né?
Uhum.
E a gravação pifou. Só veio 20 minutos a gravação, a gente tinha gravado, sei lá, mais de 40 minutos. E vamos tentar regravar de novo.
O que é bom, né? Porque talvez a gente consiga fazer melhor dessa vez.
É sempre bom, né?
Uhum.
Sempre bom fazer. Então vamos lá pro papo.
Leonardo, o que você tem a me dizer sobre bolhas sociais?
Eu acho que bolhas sociais, principalmente do que a gente vê hoje em dia, são esses grupinhos que se formam, né? Explicando para quem talvez não tenha familiaridade com o termo, são esses grupos que se formam das pessoas que têm as mesmas opiniões, se conversam do mesmo jeito, não tem desavença entre si, né? Esse grupo de pessoas se une, seja socialmente ou nas redes sociais, como nós vemos hoje em dia, e acabam se enclausurando, né? Essas pessoas acabam se fechando através de uma redoma, por isso o nome bolha social. E dentro dessa bolha não entra informações do outro lado. Não entra informações contradizentes com aquilo que elas acreditam e aquilo que elas falam.
Perdão.
Calma. Uma pastilha.
Antigamente, pelo menos quando eu era criança, tinha uma gíria... meio quarentão, surfista dos anos 80, né? Que eram as tribos, né? Que o pessoal chamava. Que,
pode crer, as tribos.
Né? Que as pessoas se referiam, tipo, que a sociedade ela, se dividia entre tribos, geralmente. Principalmente quando você é mais jovem. Você tem a galera que curte o emocore, ou daí os rapaziada que se identifica com a cultura geek, entre outras. Só que hoje, né, a gente vive no Brasil, e talvez há cerca de 4 anos, 5 anos, uma certa polarização política, né, na qual a gente já não tem mais... Ou melhor, a gente tem as tribos, só que a gente meio que... dividir a nossa própria população entre aqueles que acreditam em um ou outro espectro político.
Exatamente. Eu acho que isso começa principalmente a partir das eleições de 2014.
Uhum.
Foi uma eleição que dividiu bastante. foi no próprio resultado você vê isso, né? A Dilma ganhou por muito pouco, mas não foi só por causa do resultado, mas pelas repercussões que tiveram depois, né? Foi
Sim.
aquela galera que começou a fazer protesto. O símbolo disso é o Ronaldo com a camiseta Eu Não Tenho Culpa, Eu Votei no Aécio, né?
É verdade.
Eu acho que a gente pode pegar essa, como você disse, nos últimos 4 anos, esse é um dos grandes sintomas.
É assim, se a gente for tratar da gênese da situação, é claro, eu não sou historiador, não sou cientista político, essas coisas, mas tratar da origem desse fenômeno, a gente iria ter que revisar textos, sei lá, da origem do sistema eleitoral brasileiro, entre outras coisas, né?
Ah, mano, acho que daria pra voltar pra Grécia Antiga, pra aqueles concílios lá.
Sim.
Na raiz da democracia, até se a gente fosse puxar.
Sim, sim. Mas, na história recente do Brasil, a gente teve como grande ponto de virada da educação cidadã brasileira as manifestações de 2013, né? O Vem Pra Rua, o Sem sim, Violência.
A jornada de julho, né, a galera... história já começa a tratar, né?
A Primavera Brasileira, como foi, né?
A Primavera Brasileira.
Uhum. Só que, olha como as coisas são engraçadas. As manifestações de 2013, elas surgiram de um ato, de um movimento que era contra o aumento do transporte público paulista. E o grosso das manifestações em si surgiu depois de uma operação péssima da Polícia Militar Brasileira na Avenida Paulista, contra justamente os manifestantes do movimento Passe Livre.
A mídia toda, como um todo, a própria população estava achando que era só uma bagunça de jovens, né?
Sim, sim.
No começo. Daí depois daquela operação que acabou virando, né? Mostrando que, na verdade, não era tão bagunça assim.
Sim, sim. Tanto que depois a própria mídia passou a meio que, eu não quero falar a palavra se aproveitar, mas...
Se aproveitou.
Mas se aproveitou da comoção nacional que houve, né? Porque, convenhamos, as manifestações em si, elas não tinham um objetivo direto.
Acho que no começo sim. Eu até ia comentar isso agora, porque eu puxei... na minha cabeça, eu puxei da eleição da Dilma em 2014 e não das manifestações de julho, da jornada de julho. Porque eu acho que a jornada de julho era um movimento muito mais orgânico e muito menos não politizado, mas partidarizado no começo, sabe?
Não, sim, claro.
Era nós contra eles mesmo, sabe? Você via as manifestações contra os aumentos municipais, estaduais... Você via, tipo, o Haddad e o Alckmin ter que vir a público falar que não ia aumentar. Então você via, tipo, dois antagônicos na cena política estavam sendo pressionados pelas manifestações. É muito diferente das manifestações intervenção militar ou aquelas manifestações da CBF, sabe, ânsia do impeachment. Essas manifestações têm um caráter muito mais político-partidário do que a jornada de julho tava. Eu acho que na jornada de julho a gente tava muito mais unidos do que a gente tava hoje, sabe? No começo delas,
Sim.
né? Porque depois
Sim.
os partidos começaram a se apropriar também, começaram a querer levantar bandeiras, começaram a querer falar que eles eram parte daquela jornada de julho, quando na verdade não era, né? Jornadas de julho foram muito mais orgânicas do que político-partidárias.
A gente pode dizer, de um certo ponto, que a animosidade que aconteceu nas eleições de 2014... eu lembro que tinha um professor meu, professor de geopolítica do cursinho, que ele falava uma coisa que eu achava muito nada a ver na época, que ele falava que as manifestações de 2013, depois delas... você teve o surgimento de uma direita opositora ao governo muito mais forte e que tinha um viés político conservador. Uhum. E na época eu pensava, mas caralho, por que você tá falando disso, velho? Você tá querendo, tipo, falar que tava errado as manifestações de 2013? Só que, pensando hoje retroativamente, esqueci como se fala, gente, desculpa. Pensando retrospectivamente, a gente pode ver que, tipo, a ordem vigente, o poder vigente naquela época era majoritariamente petista. E as manifestações de 2013, de certo modo, o espectro político da direita conservadora que a gente vê hoje, ele se fortaleceu justamente em 2014, né?
Sim. Eu acho que a palavra certa, já que a gente tá falando de bolhas sociais e polarização, ele soube polarizar muito mais do que a esquerda. Eles leram, eu não sei se de maneira consciente ou inconsciente, muito melhor as manifestações de 2013 do que a esquerda leu. Eles conseguiram usar muito mais as mídias sociais. Eles perceberam que as manifestações de julho, a galera se convidava para o grupo de Facebook e começaram a usar isso. Eles se ligaram muito mais em viralização de vídeos, em campanhas online. O MBL surgiu dessa... nasceu a partir disso. Eu acho que eles souberam usar muito melhor esses instrumentos e essa comoção popular a favor deles, né? Do que a esquerda. As pessoas estavam insatisfeitas. As pessoas só precisavam de alguém que movesse essa insatisfação delas.
É, porque justamente logo depois da... de 2013, a gente tem os movimentos que vieram em seguida, que foram os batedores de panela.
É, exatamente.
E os camisa amarela.
Que são a dancinha do impeachment.
É verdade.
Excelência pra... Zero ali, dá um minuto pra ele.
Eu quero que reponha meu minuto. Queria que vocês, brasileiros do Brasil inteiro, da Avenida Paulista, que estão em casa, pudessem cantar aquela musiquinha que começou todo o processo. Aquela assim, ó. Dilma vai embora que o Brasil não quer você. E leve o Lula junto e os vagabundos do PT. Dilma vai embora que o Brasil não quer você. E leve o Lula junto e os vagabundos do PT.
E acho que a gente pode traçar aí um histórico. É, revisando o histórico, a gente pode ver que finalmente eles aprenderam, né? Que é muito mais produtivo você arregimentar rebanhos do que você tentar ganhar no horário eleitoral.
É, a gente traçou esse histórico, né? 2013, as pessoas estão insatisfeitas. 2014, 2015... A direita consegue mobilizar muito melhor essas pessoas satisfeitas, principalmente, como você disse, contra o poder vigente, que era o emanador de todo mal. A gente não pode esquecer que tem a Lava Jato no meio disso tudo. A Lava Jato,
é verdade, né?
A Lava Jato concentrada no PT traz uma cara pro vilão. Antes a gente tinha um vilão etéreo, que era o político brasileiro, e a gente começou a ter o vilão como PT, o que a gente descobre hoje que foi... Não quero ser taxado de esquerdista, mas foi um erro, porque a gente devia ter visto que todos os políticos são o vilão, realmente. E o PSDB em São Paulo tá mostrando isso com as últimas delações do Paulo Preto lá, que teve milhões de reais em campanha. E aí a direita conservadora consegue o seu ápice de toda essa mobilização com a eleição do Bolsonaro ano que vem. Ano que vem, caraca.
Caralho!
Eu mandei um ano que vem. Uma eleição do Bolsonaro no ano passado, né? Que é...
Terminator.
É.
Cara veio do futuro.
Que é o ápice da polarização, mano. A eleição do ano... Se a gente tinha alguma esperança de ter algum discurso conciliador, ele foi exterminado... Ano passado, as pessoas entraram de cabeça nas bolhas sociais e na polarização.
Se você for pensar bem, até 2015, 2016, a gente tinha basicamente dois grandes políticos partidos políticos no Brasil.
PSDB e PT.
Sim, PSDB e PT, ambos de... Um de centro-esquerda, outro centro-direita.
E um asterisco que eles são os maiores partidos na visão popular, né? Porque, fisiologicamente, no legislativo tem o PMDB, só que as pessoas não tinham essa visão, né, de como o PMDB
Sim.
controlava o legislativo.
Mas, de um certo modo, ambos os partidos eram maiores do Brasil, né?
Sim.
Porque tanto o PMDB como o PSDB eram justamente aqueles que conseguiam definir quais partidos eles iam ter participação, maior ou menor participação política.
Uhum.
Só que em 2014 que a gente tem a Lava Jato?
É de 2013 para 2014 que começa. Até que no debate vai ter poucas acusações, não tem tantas ainda, mas o Aécio começa a usar nos debates de 2014 já.
Ah, sim, entendi. Porque é justamente no pós-2014 que a gente começa a ver a Lava Jato investigando tanto o PT, como o PSDB e o PMDB. E ao mesmo tempo a gente tem o surgimento dos partidos políticos começando a usar, ou melhor, começando não, né? Utilizando a força do Twitter.
Das mídias sociais,
justamente, né? Para poder... Uhum. Sim, das mídias sociais, a fim de arregimentar eleitores já pensando em 2018.
A gente já deu um contexto histórico, a gente pode falar o que divide os dois lados hoje em dia. Nós temos uma suposta extrema esquerda e uma suposta extrema direita, que é no imaginário popular. Não sei se é no imaginário popular, mas você ouve esses termos hoje em dia. Que...
Sim.
Na verdade, se você for ver esmiuçar mesmo, é até mentiroso, né? Porque o PT nunca foi extrema esquerda e o Bolsonaro, acho que é muito mais discurso do que ele realmente acredita. Mas hoje em dia nós somos divididos nisso, né? As pessoas que votaram no Bolsonaro por uma questão de acreditarem na família, serem conservadores... Isso tudo no idealmente, tá, gente? Não tô falando que é isso mesmo, porque não é isso mesmo na realidade.
Sim.
E nós temos do lado as pessoas que votaram no PT, que são mais progressistas, que são comunistas, são a favor de alguns direitos sociais para algumas minorias, como cotas sociais em faculdades, mais ou menos. Se você olhar, é mais ou menos isso que as pessoas querem pintar, que o Brasil tá dividido nesses dois polos.
Assim, vamos falar a verdade. Antes da gente falar da extrema heterogeneidade que existe entre esses dois aspectos políticos, é importante a gente falar que a grande verdade é que, assim, há uma grande disputa de oportunismo nisso tudo. Porque, de um lado, você tem uma direita que se apropriou do discurso anticorrupção e igualitário de 2013 para subir ao poder, e do outro lado você tem uma esquerda que acabou de perder o poder, só que ao invés de fazer uma oposição real ao poder atual, você vê uma mobilização política a favor da manutenção das mesmas políticas que a gente viu que não podiam mais continuar sendo implementadas lá de 2013, 2014.
Como você disse, dos dois lados tem uma apropriação de discursos que na prática você não vê realmente. Por isso que essa polarização, a gente conversa tanto que é meio que os políticos dividindo o Brasil em dois numa divisão que não existe, né? Tipo, os políticos, quando eu digo não existe, é que os políticos muitas vezes não estão se importando com essas divisões realmente. Eles pegam essas divisões para gerar votos, para gerar massa de manobra. Porque assim como a esquerda fala que é a favor dos mais desafortunados, ela também foi a esquerda, por assim dizer, ou foi o PT, que também governou para os mais ricos. Afinal, a Lava Jato todo se concentra no esquema de corrupção com uma das maiores empreiteiras da América Latina. Então... é muita apropriação de discurso de um partido que privilegiou muitos ricos também. De que governou junto com interesses de empreiteiras, interesses da Fiesp, interesses do que seja, da Camargo Correia, de todas as empresas grandes. Então, como na direita tem toda essa apropriação, na esquerda também tem toda essa apropriação.
E isso é uma subversão completa do que é a política, né? Porque a política, se eu bem me lembro das minhas aulas, ela é nada mais nada menos que a resolução de conflitos por meio de um diálogo intermediado.
Uhum.
A diferença é que agora a gente não tem a resolução de conflitos por meio de um diálogo intermediado. A gente tem justamente uma disputa para ver quem consegue obter o poder da caneta.
Exatamente. E uma disputa que é muito danosa para o bem comum, bem público, porque ela não é uma disputa de conversa e de diálogo com as outras pessoas. Eu acho que eu falei muito na gravação sobre isso, sobre diálogo, mas porque eu acho que é o principal de que tá faltando, porque é um espírito de destruir os outros, de, tipo, é aquele... A palavrinha mágica do YouTube, falando refutou tal, ou destruiu. As pessoas estão querendo destruir o outro lado, e isso destrói muito bem público, porque se você destruiu o outro lado, você não tem conversa, você não tem troca de ideias. E destruir o outro lado é a ideia mais antidemocrática que você pode ter. Você não vê mais as pessoas conversando e trocando ideias. Tipo, o Bolsonaro, por exemplo, não quer sentar com deputados para conversar. Ele quer que os deputados peguem o projeto de lei dele e aprovem porque é o melhor, é porque ele decidiu. As pessoas não querem conversar com os esquerdistas e os esquerdistas não querem conversar com os conservadores. E desse jeito a gente não avança, porque desse jeito, querendo só destruir o outro lado, a gente vai viver ciclos e ciclos de destruição e não vai ter um crescimento, uma construção.
É, e o mesmo ocorre do espectro político oposto, né? Quando o Paulo Guedes foi lá debater sobre a reforma da presidência, o nego foi lá só pra chamar ele de tchutchuca.
Exatamente. E isso cada vez mais vai destruindo o debate público de... A participação da democracia, porque aí as pessoas estão só falando, fazendo frase, não estão conversando realmente, só estão fazendo frase de efeito. O cara foi lá só pra tumultuar, ele não foi lá pra perguntar, Paulo Guedes, me explica esse item aqui. Ele tá só querendo provocar mesmo.
Essa prática é justamente contrária à formação de chapas, de representantes, né?
A gente tem que lembrar que mesmo que a gente eleja um presidente, esse presidente é o presidente de todos os brasileiros. E os brasileiros votaram em diversos deputados, votaram em diversas pautas. Existem católicos, existem evangélicos, existem umbandistas, espíritas, existem ambientalistas, existem ateus. E o governo deveria ser a representação de tudo isso, né? É justo ele escolher pessoas mais próximas a eles, mas ele também deveria levar para o governo pessoas que representassem o outro espectro político. Porque ele vai governar para todo mundo.
Sim.
Ele vai governar para um mar de gente, não só para as pessoas iguais a ele. Então, caminhando para o final, Miguel, do nosso papo aqui, o que motivou realmente nosso papo e o que a gente quer conversando sobre polarização?
O que motivou foi justamente a gente... entender que há uma necessidade da desconstrução dessa disputa partidária, política e etc., e fazer com que, e tentar, não sei, dar a nossa contribuição aqui justamente para tentar fazer as pessoas entenderem com um diálogo é necessário.
Acho que o momento agora, apesar do... O Miguel ser muito mais otimista do que eu.
Eu sou?
Você acha que ainda vale a pena conversar. Eu acho que vale a pena se esconder, jogar videogame e esperar o mundo acabar. Tô zoando.
Não.
Tipo, não, eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que vale a pena conversar. Só que eu sou pessimista no sentido de achar que as pessoas não vão ouvir, tá ligado?
Sim.
Mas é isso que o Miguel falou. A gente precisa tentar conversar com as pessoas diferentes, né? A gente precisa engolir um pouquinho. Eu sei que, principalmente quem é ativista, quem é, por exemplo, de ter uma causa muito forte, assim, e dos dois lados, sabe? As pessoas que são cristãs ou as pessoas que são, por exemplo, feministas, ou sei lá, de movimentos negros. É muito difícil você ouvir discursos muito opostos e não querer ir direto pro combate e ser totalmente agressivo. Mas eu acho que é o momento de realmente a gente recuar e começar a conversar de maneira mais pacífica possível com o outro lado. Para realmente construir um convencimento, de mostrar que as Mesmo que você não convença outra pessoa a ser cristã, feminista ou a favor de cotas, mas que pelo menos as pessoas comecem a respeitar as ideias opostas, porque hoje em dia nem isso existe mais. Você nem tem espaço mais de respeito para conversar sobre as ideias. Você vai conversar com um cara que votou no Bolsonaro sobre cotas, o cara já vai te desprezar na hora. Assim como você vai conversar com um cara do outro lado sobre religião ou sobre conservadorismo, o cara já vai te achar burro na hora, sabe? Aquilo Sim. que a gente comenta do terraplanista, que você não Sim. pode tirar sarro do terraplanista, que você tem que conversar realmente com a educação com ele. É a mesma Sim. coisa com essas ideias políticas, né?
E assim, não adianta você querer entrar num debate político com o intuito de, não sei, você entrar num debate com o intuito de convencer a pessoa a adotar as ideias da qual você acha certo. Porque, por duas razões, primeiro porque isso é uma grande prepotência, você tem que admitir isso, e segundo porque, por mais bom argumentador que você seja, você não vai conseguir convencer alguém que realmente acredite naquilo que ela acredita. O ideal mesmo é justamente a gente conversar para pelo menos oferecer uma perspectiva nova para a pessoa sobre alguém que acredita em coisas totalmente diferentes dela.
Falar que existem ideias diferentes, né? Ó, o mundo não é só isso que você acredita, existe um leque de pensamentos.
Existem ideias diferentes e não é porque eu acredito nessas ideias diferentes que eu preciso ser taxado de, sei lá, um idiota, babaca.
Então é isso. Se você gostou do podcast, compartilhe com outras pessoas. A gente precisa muito que você compartilhe com outras pessoas, porque é muito legal que outras pessoas ouçam e a gente cresça o número de ouvintes para cada vez produzir mais. Dá uma olhada lá no Show Sobre Nada, tem várias coisas lá. Tem outros podcasts, outros episódios. E é isso.
E também dê uma olhada nos textos lá do Didaticamente.
É isso.
O Léo, ele escreve bastante coisa legal.
Eu sou um micro blogueiro.
Sim. Ele é um neofilósofo.
Dê uma olhada lá no Medium, Didaticamente. É só digitar Medium. Vou deixar no link da postagem, né? Fazer um jabá. Sim.
Ah, não, pô, faz parte do Show Sobre Nada também, né? Só lembrando a vocês que caso qualquer dúvida, sugestão, comentário, a gente também tem um e-mail, que é o showsobrenada@gmail.com. O endereço vai estar na postagem do Medium. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, você pode mandar nesse e-mail.
É isso aí.
E é isso aí, pessoal. Falou.
Falou.
Manda o Craig embora.
Tchau, Craig.